Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
O assunto agora é avivamento bíblico. Avivamento bíblico baseado no texto de Atos capítulo 2. Abre sua Bíblia em Atos capítulo 2. E no último período da tarde eu vou trazer uma palestra que você não pode perder, que é Cultivando Desejo pelo Avivamento Bíblico. A maioria de nós não tem desejo nenhum, anseio nenhum por avivamento bíblico, você não tem orado por isto, e a mensagem final será nesse tema, cultivando desejo, anseio por avivamento bíblico. Atos capítulo 2, versículo 14, começando no versículo 14, gostaria de ler todo o capítulo 1 e capítulo 2, mas não dá. Vamos ler o sermão do apóstolo Pedro. Alguns de vocês sempre leem o capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 4, e depois pula já para o capítulo, para o versículo 41. Vamos ler o que Pedro pregou naquele dia lá. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Galileia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Ele chama o pessoal pela garganta mesmo, e fala, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor nesses dias será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E a respeito dele, disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, disse Pedro, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, ele falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Amém. O que é um avivamento bíblico? O que é um avivamento bíblico? Através da história da igreja nós temos definições. Eu volto-me para o século XIX, Charles Finney, no seu livro Lectures on Revival, 23 aulas sobre avivamento bíblico, ele define avivamento bíblico como resultado do uso apropriado dos meios. Charles Finney via avivamento bíblico como resultado do uso apropriado dos meios. Em outras palavras, ele acreditava que avivamento bíblico é algo que podemos produzir, podemos criar com nossos próprios esforços, usando os meios da graça. Nos anos 70, alguns teólogos defenderam a tese de que avivamento bíblico é uma renovação contínua. Mas essa tese foi refutada, muito bem refutada, por Martin Lloyd-Jones. A visão que nós temos de avivamento é a visão antiga, evangélica, de Jonathan Edwards, de Samuel Davis, de John Owen, Sproul, de Ian Murray, de J.I. Packer e de Lloyd-Jones do século XX. Lloyd-Jones disse assim: avivamento bíblico é uma experiência da igreja, quando o Espírito Santo realiza algo incomum. É primeiramente uma vivificação, um revigoramento, um despertamento de membros de igreja que se acham letárgicos, dormentes e quase moribundos. Eu estou vendo muitas pessoas anotarem, se você depois der para mim o seu e-mail, eu posso mandar para você o texto, tá bom? Daí você pode prestar mais atenção, relaxar um pouco mais. Vamos lá. Pastor Josivaldo Pereira, ele diz assim: quando há esse impacto na obra da obra do Espírito de Deus na vida da igreja, os resultados imediatos do avivamento são sentidos no povo de Deus. E daí ele descreve aquelas características típicas de um avivamento. O que o avivamento bíblico causado pelo Espírito gera no povo de Deus? Primeira coisa, senso inequívoco da presença de Deus. Segundo, convicção do pecado e confissão de pecado. Uma das coisas mais maravilhosas no avivamento bíblico é que as pessoas começam a sentir o peso dos seus pecados contra Deus e começam a pedir e clamar pelo perdão de Deus. Elas entram em crise. Depois tem oração fervorosa, louvor sincero, alegria. Depois tem desejo profundo por santidade de vida. Em último lugar, o aumento perceptivo no desejo pela pregação da palavra de Deus. As pessoas começam a não se importar se o sermão vai mais de 50 minutos. E eu não sei porque esse pessoal está precisando de um avivamento, esse pessoal do vídeo. Dr. Heber Campos, pai, não o Júnior que estava aqui conosco, no Fides Reformata de 96, falando sobre avivamento, ele fala assim: o reavivamento bíblico começa na igreja e termina na comunidade maior, aonde a igreja está inserida. Em suma, as duas características principais do avivamento bíblico são um extraordinário revigoramento da igreja de Cristo e depois a conversão das multidões. Joel Bick, acredito que ele já esteve aqui, ou pelo menos tem estado na Fiel, ele fala assim que o avivamento bíblico não é uma obra extraordinária do Espírito Santo no sentido de que ele realiza no avivamento bíblico ou através do avivamento coisas que não se realizam normalmente, mas que o que o Espírito Santo faz durante um avivamento bíblico é aquilo que normalmente ele realiza na vida da igreja, só que durante o avivamento ele o realiza de uma forma maior e mais intensa. De uma forma maior e mais intensa. Você normalmente tem na sua igreja batismos a cada 3 meses, 6 meses, a cada ano. Você batiza lá 5 pessoas, 4 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas. Mas quando vem o avivamento, isso vem de uma forma muito mais intensa. Nós vemos características que foram citadas aqui de avivamento bíblico. A gente vê isso de uma forma bem nítida em Atos capítulo 1 e capítulo 2. Onde temos o grande avivamento, o nascimento da igreja de Cristo ali. Então, vamos olhar para Atos capítulo 2 agora e ver algumas coisas lá. No avivamento de Atos capítulo 2, em primeiro lugar eu destaco, eu falo, veja o agir soberano do Espírito Santo. Ao contrário do que Charles Finney falava, a gente vê em Atos 2 que nós não podemos produzir nada, não. É o Espírito Santo realmente que faz a obra. Em Atos capítulo 2, veja o agir soberano do Espírito Santo. Você olha para Atos capítulo 2, você deseja aquilo e tudo mais, e se você seguir um pregador do naipe do Charles Finney, você vai começar a querer fabricar aquilo lá. E é o que muitos métodos de igreja procuram fazer. Mas o que nós vemos em Atos capítulo 2 é que tudo em relação a esse avivamento bíblico começa não com os apóstolos, mas começa com Cristo. Na verdade, se você quiser voltar, começa com Deus no Antigo Testamento, quando Ele promete em Joel, em Ezequiel, Ele promete: eis que vem dias, diz o Senhor, quando eu, o Senhor, vou derramar o meu Espírito. Começa com Deus do Velho Testamento. Mas aqui em Atos, vamos dizer, começa com, não com os apóstolos, o avivamento começa com Jesus. No capítulo 1, no versículo 4 e 5, Jesus diz assim, o Lucas diz assim: certa ocasião, enquanto Jesus comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus é quem falou para os apóstolos: esperem, eu tenho algo especial para vocês, aguardem aqui em Jerusalém. Depois, Lucas fala no capítulo 2, versículo 1 e 2, que chegando o dia de... daí Lucas fala que esse avivamento começou com a promessa de Deus no Antigo Testamento, Jesus no capítulo 1 falando: espere, eu vou, tenho algo especial para vocês, vocês serão batizados com o Espírito Santo, vocês nem pediram por isso, mas eu estou prometendo isso para vocês. E daí esse avivamento continua com o Espírito Santo no capítulo 2, versículo 1 e 2. Quando fala assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Versículo 15 do capítulo 1 fala que era um grupo de 120 discípulos. Então estava todo mundo no cenáculo, naquele lugar. E o versículo 2 fala: de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Veja que começou com Jesus, continuou com o Espírito Santo. Não foram os apóstolos que marcaram o culto do batismo do Espírito Santo, como se faz hoje em muitas denominações. Eles não marcaram coisa nenhuma, foi Jesus que marcou para eles. E foi o Espírito Santo que de repente veio. Não foram os apóstolos que começaram a profetizar, começaram a decretar que o Espírito Santo iria vir e tinha que vir. Não foram os apóstolos que ficaram agonizando em oração, em jejum, dia e noite, brigando com Deus até que Deus derramasse o seu Espírito Santo por eles. Como eu já participei de vigílias de oração, onde isso era buscado meio que na força. Nós vamos orar, nós vamos jejuar até Deus mandar seu Espírito Santo. Nós vamos brigar com Deus. Nós vamos falar: não vamos sair daqui enquanto o Senhor não nos abençoar, né? Não, os apóstolos não fizeram isso, não era isso que eles estavam fazendo, aparentemente os apóstolos não estavam nem orando, meus irmãos, quando o Espírito Santo veio, né? Aqui fala que eles estavam assentados. Os judeus costumam orar em pé, de mãos erguidas, ou então prostrados, mas o texto fala que eles estavam sentados naquela casa, já fazia 10 dias que eles estavam ali esperando pela promessa dada por Jesus. E o termo de repente, fala: de repente, veio do céu o som e tudo mais. Tal. Esse de repente revela quase que algo inesperado. Já fazia 10 dias, eles estavam começando a, sabe, a, por que nós estamos aqui mesmo? Ah, é, Jesus prometeu tal. De repente, revela algo quase inesperado. É assim que é a obra do Espírito Santo. Quando você pensa que ele não vem, ele vem. Quando você pensa que ele vem, ele não vem. Não é isso? Eu lembro-me quando eu estava muito bem como pastor de jovens numa igreja em Bragança Paulista, perto de Campinas, perto de São Paulo. Ser pastor de jovens é uma das coisas mais gostosas que tem, porque o peso das responsabilidades fica sobre o pastor sênior principal. Você só vai em acampamento, faz retiro, você só brinca com a molecada, acaba o culto, você vai comer pizza com todo mundo, leva a pessoa para comer na sua casa. Ser pastor de jovens é uma festa. Deu um pepino e a coisa ficou feia, você leva para o pastor. O que ele falar, está falado. E eu estava nessa situação. Daí veio um convite para pregar na igreja, primeira igreja batista, Tupã. Tupã, 500 quilômetros de São Paulo. O convite era para era da comissão de sucessão pastoral. E eu fiquei, puxa vida, todo mundo falava, olha, é uma oportunidade, chega de ser pastor de jovens, agora é uma oportunidade de você ter o seu ministério, você está madurinho já para ser pastor de uma igreja. E daí eu fui para aquele convite, eu chego lá, irmãos, primeira coisa, 500 quilômetros, a estrada cada vez mais feia, você vai saindo perto de São Paulo, vai ficando cada vez pior o negócio, os postos cada vez mais fraquinhos. Quando eu chego na cidade, é uma cidadezinha pequena, era um bairro da cidade que eu morava, cidade de 60 mil habitantes, era uma cidade, um lugar muito quente, interior de São Paulo, perto do Rio Paraná, muito quente, era uma cidade pequena, uma cidade quente, era uma cidade parada, era uma cidadezinha parada, e além de ser longe, e eu e minha esposa não vimos graça nenhuma naquela cidade, não tinha shopping, não tinha nada, um monte de lojinhas numa rua principal, e as lojinhas parece que vendem tudo a mesma coisa, né? chinela havaiana, camiseta era, todo mundo vende a mesma coisa. E nós andamos para aquela cidade, irmãos, deu uma tristeza, uma vontade de chorar. Aquele calor, preguei sexta, preguei sábado, preguei domingo de manhã, domingo à noite, né? No almoço, minha esposa passou mal, tanto calor que era. Os irmãos todos felizes, fazendo churrasco, e ela com tanto calor, ela pediu para sair, eu fui atrás dela, que ela não voltava, ela estava na cama desmaiada assim, por tanto calor que era, o ventilador mandava aquele vento quente. Enfim, chegou domingo à noite, eu estou ali, considerando, né? Como que eu vou falar não para esses irmãos? Mas quando eu começo a pregar, o Espírito Santo começa a tocar meu coração de uma forma que fazia tempo que não tocava. Eu senti uma liberdade de pregar, né, para pregar aquele sermão. Eu senti uma unção, uma autoridade, eu não precisava mais olhar em nada, tudo vinha na mente de uma forma clara, e eu fui pregando com paixão, com urgência. E quando eu cheguei ao fim do sermão, pessoas começaram a se levantar e vim se ajoelhar na frente, eu não fiz apelo algum. E a igreja começou a chorar, e o pessoal todo aqui na frente, e o Espírito de Deus foi conduzindo de uma forma que o ambiente ficou magnetizado, ficou elétrico, ficou um ambiente muito abençoador, muito gostoso. E minha esposa mesmo veio à frente chorando, porque ali o Espírito Santo tocou o coração dela, e ela estava falando não para esse convite da igreja. A gente estava para entrar numa casa, que a primeira casa própria nossa, a gente ia entrar, estava terminando lá em Bragança, e ela sabia que o custo de aceitar esse convite era não entrar, não inaugurar a casa, mas alugar para alguma outra pessoa. E ela entregou aquilo nas mãos de Deus, aceitando abrir mão daquele sonho de consumo dela, e ela veio chorando e tudo mais, e foi uma noite assim que, na saída, não tinha como dizer. Para mim, aquilo significou assim, uma confirmação. Venha para esse lugar, é aqui que eu quero você, você tem um ministério forte aqui. Estamos lá há 15 anos, irmãos. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que passaram-se uns dias, ou meses, eu vim para Tupã, estou lá, daí eu sou convidado para pregar numa igreja grande, próximo de São Paulo. E vem o convite e tal, a pessoa fala, olha, o irmão não tem tema, você prega o que tiver no seu coração. Daí eu falei, ah, é mais fácil aceitar um convite assim, não tem que preparar nada, é só pregar uma mensagem que eu gosto, que eu já preparei. O que eu pensei? Falei, vou usar aquela mensagem que eu usei quando eu vim para Tupã. Ah, aquela mensagem tem poder. Aquela mensagem, Deus abençoou, vai ser, eu vou chegar lá, vou pregar, já estou vendo as pessoas, antes de eu terminar o sermão, se levantando e vindo à frente, se ajoelhando, confessando pecados. Irmãos, eu fui para aquela igreja grande, lotada, e eu peguei aquele sermão com uma autoconfiança, e comecei a pregar, e parece que a coisa não decolava, não ia. E as pessoas olhando no relógio, olhando para lá, para cá, E eu terminei o sermão, eu estava chorando de frustração. O Espírito Santo, ele é assim, ele é como o vento, ele sopra aonde quer, como quer. Vocês pastores sabem disso, vocês professores de EBD sabem, vocês evangelistas sabem disso. Então nós vemos aqui, em Atos capítulo 2, nós vemos em primeiro lugar, nesse avivamento de Atos capítulo 2, nós vemos o agir soberano do Espírito Santo. Depois nós vemos em segundo lugar, no avivamento em Atos capítulo 2, nós vemos a presença da oração. A presença da oração. Antes de voltar para o céu, Jesus disse para os seus discípulos, em Atos 1:4, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Jesus volta para os céus e os apóstolos obedecem a Jesus Cristo. Em Atos 1, versículo 14, fala: todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Ok? É o 14? É um 14, né? Depois, e o que a gente vê em Atos 1? É a mesma coisa que a gente vê em Atos 2. Em Atos 2, no versículo 42, mesmo depois do derramamento do Espírito, mesmo depois da conversão de mais de quase 3 mil almas, eles continuaram perseverando no quê? Na doutrina dos apóstolos e no partir do pão e na oração. Eles continuaram perseverando na oração. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, pastores, é que a oração é um dos meios que o Espírito Santo usa para nos abençoar no dia a dia e para enviar ventos de avivamento sobre nosso ministério, sobre nossa igreja. O próprio Deus disse para Salomão, lá no Velho Testamento, que o jeito de combater frieza espiritual é através de oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei e sararei a sua terra. Antes do avivamento lá em Neemias, eu preguei lá na Fiel em Águas de Lindóia, Neemias 8, o avivamento que aconteceu lá. Aquele avivamento é lindo, maravilhoso. O povo de Deus está com fome e sede da palavra. Esdras abre o livro da lei e começa a louvar a Deus, e o povo todo se coloca em pé, e levanta as mãos e diz amém, amém, aleluia, glória a Deus, e depois eles se prostram. E eles escutam a pregação por horas a fio. Aquele avivamento maravilhoso de Neemias 8, tem o seu começo em Neemias capítulo 1, aonde você vê o servo de Deus passando 4 meses, jejuando e orando e chorando na presença de Deus. De dezembro até abril, Neemias ficou orando no capítulo 1, e em capítulo 8 você vê o avivamento chegando. Outra coisa, antes do grande ministério de Jesus Cristo, nós vemos ele passando 40 dias e 40 noites no deserto, fazendo o quê? Orando e jejuando. Lutero orou muito pela igreja e veio o grande avivamento na Europa e no mundo. Pastor, irmão, como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de oração? Eu queria te motivar a orar mais, fazer menos, orar mais. Um tal de W. Sangster falou assim: se você está ocupado demais para orar, está ocupado demais. Bill Hybels pegou essa ideia de Sangster e fez um livro, Ocupado Demais para Orar. Se você está ocupado demais para orar, você está em pecado, está ocupado demais. O verdadeiro segredo da oração é a oração em segredo, disse John Blanchard. Depois John Blanchard também falou assim: eu gosto dessa frase aqui, tentar fazer alguma coisa para Deus sem oração é a mesma coisa que querer lançar um satélite usando um estilingue. Tentar fazer alguma coisa para Deus. E quantas vezes eu, não sei você, quantas vezes eu lancei programas na igreja, projetos na igreja, só com planejamento, só com estudo bíblico, não sei, sem oração. Não vai, não decola. Tentar fazer alguma coisa para Deus sem oração é inútil. É tão inútil quanto tentar lançar um satélite com estilingue. Gosto também dessa outra frase. Ela me motiva, ela me desafia. Samuel Chadwick, ele fala: o diabo não teme nossos estudos, trabalho e religião sem oração. O diabo ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas ele treme quando nós oramos. Oração é esse canal decretado por Deus, através do qual ele derrama suas bênçãos. John Piper falou: eu sou calvinista, eu creio na soberania de Deus, mas Tiago capítulo 4 fala, tem gente dentro da igreja que não tem porque não pede. Ali é bem claro, nós temos que ficar com a palavra de Deus. Tem bênçãos, tem aquela história, né, que alguém foi para o céu e viu um grande depósito lá e falou: o que é isso, Deus? Ele falou: isso aqui são as bênçãos que eu tenho para o povo de Deus, mas eles não oram, não pedem, está aqui, está tudo aguardado, aguardando por eles pedirem. Ok, no avivamento em Atos capítulo 2, nós vemos a presença soberana do agir do Espírito Santo, nós vemos a presença da oração, e em terceiro lugar nós vemos a presença do estudo da palavra. O que eu quero dizer para vocês é aqui, eu olhando e lendo aquele texto, eu notei o seguinte: Pedro não sabia que que com o descer do Espírito Santo, ele iria ter que pregar um sermão nas ruas de Jerusalém para multidão de pessoas. Ele não sabia disso, certo? Mas, impulsionado pelo Espírito Santo, ele prega. E quando ele prega, ele cita de cor Joel capítulo 2. Ele está lá na rua, gente, não tem púlpito, ele não tem manuscrito, ele não tem esboço de sermão, ele está na rua pregando. E ao pregar, ele cita de cor Joel 2, 28 a 32. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel, ele fala. E daí ele cita de cor. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. E os jovens terão visões. E os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Gente, Pedro citou isso de cor. Depois ele citou o Salmo 16, versículo 8 a 11, também de cor. Esse ex-pescador andou estudando a Bíblia. Esse ex-pescador andou lendo a palavra de Deus, memorizando ela. E mesmo depois da conversão de quase 3 mil pessoas, Lucas fala que a igreja como todo perseverava na doutrina dos apóstolos, estudando a palavra de Deus. Pastores, líderes, o estudo da palavra de Deus é outro meio que o Espírito Santo costuma usar para trazer avivamento sobre a sua igreja. No avivamento de Neemias 8, Deus usou ali o escriba, o sacerdote Esdras. Usou os levitas. Interessante, lá em Neemias 8, não é só Esdras e Neemias que ensinam o povo, mas levitas também. Isso aqui, a gente deveria ressuscitar essa prática nas nossas igrejas. Falar para o pessoal que gosta de música, que ministra a gente com música, eles têm também que estar ministrando a leitura da palavra com explicação e aplicação também. Não é só tocar, não é só cantar, não. Bom, mas vamos lá. Em Neemias 8, nós vemos Deus usando Esdras. Por quê? A resposta está em Esdras capítulo 7, versículo 9 e 10. Fala, a boa mão do seu Deus estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Só um detalhe, eu li o finalzinho do versículo 9, fala, a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Esse é o segredo de Esdras. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se. Mas a gente vê que esse pois aí é um porquê, é uma conjunção subordinativa, adverbial, causal. Deus olhou para todos os judeus, ele abençoava todos que temiam o seu nome, mas como Esdras decidiu pegar firme no estudo da palavra, na obediência da palavra e no ensino da palavra, Deus falou, eu vou colocar minha boa mão sobre você. Eu vou te abençoar de uma forma especial. Eu creio que Deus nesse auditório aqui, ele está procurando pastores, que estão vendo líderes, que estão procurando e decidindo, como Esdras, essa resolução, eu vou estudar mais a palavra, eu vou obedecer mais a palavra, e com a ajuda de Deus eu vou ensinar, não só com a minha mente e com a minha boca, eu vou ensinar com a minha vida, a boa mão do Senhor vai repousar sobre você de uma forma especial. Irmãos, há muitos anos atrás, eu lutei com Deus. Eu creio que se eu estou aqui, a resposta de hoje é a resposta daquela oração. Caminhando, eu falei, Senhor, eu não quero carro, eu não quero casa, eu não quero dinheiro, eu não quero salário alto, eu não quero nada disso. Eu quero só que o Senhor me dê amor por Ti, amor por Tua Palavra, entendimento da Tua Palavra e oportunidade de pregar a Tua Palavra. Eu quero morrer pregando a Tua Palavra, Senhor. Me dá o dom do ensino, Senhor. Me dá a unção do Teu Espírito. Senhor, eu não quero mais nada, só isso. E Deus, sabe, pouco a pouco, eu vejo Ele respondendo esse meu clamor, respondendo, cada vez que alguém faz algum elogio a mim ou coisa assim, eu falo, glória a Deus, a resposta de oração, a glória não é minha, Eu era um pastor muito, muito fraco, muito, muito medíocre. Um pastor preocupado com programações, fazendo, celebrando o dia do professor, dia da árvore, matando os cultos, estragando, sabe? Sabe aquele pastor que vive fazendo evento, evento, evento? E a palavra já diz, é evento, né? Não tem, não sobra nada. Você traz cantor não sei das quantas para cantar na sua igreja, lota a igreja. Ele leva 8 mil reais no bolso e a sua igreja no domingo que vem não tem ninguém. Não adianta, evento é evento. Prega a palavra, arroz com feijão, dia após dia. A palavra alegra o coração, a palavra cura a alma das pessoas, a palavra dá sabedoria ao simples, a palavra é melhor do que cantor, é melhor do que show, é melhor do que evento, é melhor do que pregação autoajuda, é melhor do que pregação emocional ou motivacional. E é isso que Esdras fez. Ele tinha decidido dedicar-se ao estudo da lei do Senhor e a praticá-la. Ele falou, eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou viver aquilo que eu estou ensinando. E depois eu vou ensinar. Mas qual que é o segredo de Esdras aqui? Estudo da palavra. Deus usou Lutero para trazer a reforma protestante e um avivamento para a igreja. Por quê? Porque Lutero se apaixonou pela palavra de Deus. Ele redescobriu a doutrina da justificação pela fé somente em Cristo. Um historiador disse assim, a genuína conversão de Lutero se deu quando ele começou a ensinar disciplinas relacionadas às Escrituras. Em 1515, ele começou a lecionar sobre a carta de Paulo aos romanos, onde a sua alma foi consumida pelas palavras de Paulo. Irmãos, tem gente que despreza o estudo criterioso das Escrituras, especialmente nos meios mais avivados. Tem gente que despreza o estudo criterioso das Escrituras, nos chamam de cabeções, de pastores carnais, intelectuais, que não temos o poder do Espírito Santo, porque ficamos muito presos à academicidade, ao estudo criterioso da palavra de Deus. Tem gente que despreza o estudo criterioso das Escrituras como sendo algo oposto à real obra do Espírito Santo. E a minha resposta para esses irmãos é, mas a Bíblia é o livro do Espírito, ela é a espada do Espírito, ela é como fogo, ela é como um martelo que despedaça a rocha, em Jeremias 23, 29 diz, ela é como a chuva que desce dos céus e não volta para ele sem antes regar a terra, fazer brotar, florescer e frutificar. Prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra, pastor. Prega com entusiasmo, prega com paixão. Não pregue a palavra como se você estivesse dando uma aula. Talvez esse é o seu jeito, é o seu estilo, mas pede para o Espírito Santo te ajudar a vir e passar essa mensagem. Você tem que passar com a maior urgência possível, com a maior paixão. Você está falando de coisas eternas, coisas celestiais. Você está falando de Deus, não está falando de homens. Prega a palavra de Deus, se consome, se queima no púlpito, se incendeia ali. Eu não sei se foi Richard Baxter que falou... Quando um pregador se incendeia no púlpito, até os incrédulos vão querer vir vê-lo incendiar-se. A pessoa não quer dizer que a pessoa vai se salvar, mas ele vai querer vir ver. Tinha uma mulher que tinha um marido não crente, ela se converteu, o marido não, e ela vivia convidando ele para ir na igreja, e sabe, coitado, orando e pedindo, pedindo, e ele nunca ia. Um dia ele foi e não quis ir mais, mas ela continuou orando. Ela chegava da igreja dela, e ela via ele assistindo Billy Graham na televisão. E um dia ela achou ruim com ele. Falou, eu convido você para ir ver meu pastor na minha igreja, você não vai. E fica aqui em casa, bonitão, fica aqui em casa vendo Billy Graham. Sabe qual foi a resposta dele? Falou, mas esse Billy Graham, ele acredita no que ele prega. O seu pastor, não sei não. Seu pastor prega, parece estar dando aula. Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Para estar ligado já, sabe, no cruiser control. Está ligado já no automático. Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez, a palavra de Deus. Você vê na cara do pastor que ele não está, ele está pensando no carro, na casa, no passeio, no dia de folga dele. Ele está fazendo aquilo de uma forma mecânica, fria, apática. Igreja, manda embora um homem desse. Não. Ora por ele. Chama esse obreiro, conversa com ele, fala, pastor, Pastor, queremos formar um grupo, eu, mais esse irmão, nós queremos orar com o senhor toda semana aqui. Hora tal, dia tal. Eu tenho quarta-feira pela manhã, das 7 às 8, um grupo de 30 homens, 25, 30 homens que oram comigo. De vez em quando, se você me ver no Facebook, você vai ver eu com esses homens. Que gostoso. Quando tem um problema mais sério na igreja, a gente se reúne todos juntos, eles põem as mãos sobre mim, eles oram por mim, oram pelo meu ministério. A gente já está fazendo isso há mais de 7, 8 anos. Nós crescemos em amor, amizade uns pelos outros. Eles torcem para que Deus me abençoe, para que tudo dê certo. Com eles eu compartilho umas lutas que são bem evidentes na igreja. Eu falo, irmãos e irmãs, vocês estão vendo o que está acontecendo. Por favor, ore por mim, ore por aquele irmão, para que haja paz e tudo mais. Enfim, a oração é muito importante. A pregação, perdão. Vamos lá, no avivamento de Atos 2, nós vemos também a presença. Não só de oração, do estudo da palavra, da obra soberana do Espírito Santo, mas no avivamento de Atos 2 nós vemos a pregação cristocêntrica. A pregação cristocêntrica. Tem gente que olha para Atos capítulo 2, aqui no Brasil, né? Nós somos uma nação latina, bem mística, bem emotiva, nós somos bem emotivos, bastante emoção. Então, no Brasil, a maior parte dos crentes, quando olha para Atos capítulo 2, só consegue enxergar a manifestação sobrenatural do Espírito Santo e mais nada. E daí eles falam, ah, na sua igreja não tem, na minha a gente parece que tem lá, o pastor vê, declara, profetiza, não sei o quê, desce fogo. Então, eles, aqui no Brasil, gente, tem muita gente que olha para Atos capítulo 2 e só enxerga a manifestação sobrenatural do Espírito Santo. O som, a visão e o dom de línguas. O som como que de um vento forte, a visão de algo parecendo como línguas de fogo descendo sobre a cabeça de cada um deles e o dom de línguas. Eu gosto da explicação de Augusto Nicodemos, filho do seminário presbiteriano aqui, né? Uma bênção para nossa para a igreja do Brasil, irmão Nicodemos, pastor, reverendo. Por que a gente chama de pastor e vocês chamam de reverendo, hein? Eu gosto de ser convidado para falar em conferência de presbiterianos, porque lá eles me chamam de reverendo. Mas, Augusto Nicodemos, ele dá uma explicação muito legal, ele fala, o som como de um vento forte encheu a casa, esse som é um sinal para os ouvidos, uma mensagem sobre a soberania do Espírito Santo. O Espírito Santo é como o vento, você não tem como controlá-lo, ele vem quando ele quer. Depois uma visão daquilo que parecia línguas de fogo, um sinal para a vista, uma mensagem sobre o poder purificador e iluminador do Espírito Santo. O dom de línguas, um sinal na própria boca. Galileus falando em línguas diversas, uma mensagem sobre o coração missionário de Deus, uma confirmação do ide de Jesus, ide por todo o mundo. E agora estão falando, sem aprender, estão falando de uma forma que todas as pessoas de outras nações entendem. Uma confirmação de que agora o Evangelho vai ser pregado em todas as nações. Veja como isto tudo que a gente acha maravilhoso, esse derramar, essa demonstração do sobrenatural através do Espírito Santo, naquele avivamento, mas Pedro deixa claro que isso tudo é uma narrativa sobre o cumprimento de uma profecia muito especial. O próprio Pedro explica, ele fala, isso que vocês estão vendo que está acontecendo aqui, de sobrenatural, o vento forte, ou o som de um vento forte, falar em línguas, aquela imagem de algo como língua de fogo descendo sobre nós, tudo isso tem a ver com a profecia feita por Joel, sobre o derramamento do Espírito Santo sobre todos os povos. E aí ele lê versículo 15, 16, 17, vou ler o versículo 15. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isso que vocês estão vendo, é o que foi predito pelo profeta Joel. E daí ele cita a profecia de Joel. Vocês estão vendo aquilo se realizar aqui, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo nessa ocasião. E daí, Pedro continua afirmando, isso é uma narrativa. Ou melhor, Lucas continua afirmando que isso é uma narrativa sobre o cumprimento de uma profecia muito especial, que é a promessa de Deus, confirmada por Cristo, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, e que sucederia uma promessa maior, que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por isso Pedro continua citando daí os Salmos 16, 8 a 11. E quando ele cita os Salmos, ele fala da profecia que Davi fez acerca da ressurreição e exaltação de Cristo. Lá em Atos capítulo 2, versículo 26 e, 30, e versículo 30 a 37, ele fala: o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás do sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. E daí Pedro explica: irmãos, eu estou falando aqui, eu estou citando o que Davi citou. E Davi, vocês sabem, ele morreu, foi sepultado, seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas ele era profeta, e quando ele falou isso, ele falou daquilo que Deus havia revelado para ele. Deus havia prometido para ele que um dos seus descendentes iria herdar o seu trono. E prevendo isso, ele falou, versículo 31, Davi falou no Salmo 16, sobre o quê? Sobre a ressurreição de Cristo, que ele não foi abandonado do sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós, inclusive muitos de vocês, são testemunhas deste fato. Jesus hoje está exaltado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês estão vendo aqui agora, a cores, ao vivo. Esse é o ponto principal da mensagem de Pedro, meus irmãos, nesse texto, nesse sermão dele. O tema principal de Pedro nesse sermão, no dia do avivamento, quando o Espírito Santo é derramado, é Cristo, 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 olhem para Cristo, o Cristo prometido, o Cristo revelado, o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, Cristo Senhor, Cristo Salvador, Cristo que derrama seu Espírito Santo, não o Cristo bebezinho, não o Cristo morto da Igreja Católica, mas o Cristo vencedor, o Cristo campeão, o Cristo que dá a cartada final na história, porque Ele é autor da história, o Leão de Judá, o Senhor dos Exércitos, que derrota a besta, que derrota os falsos profetas, o Rei dos Reis e seus exércitos, o Senhor dos Exércitos, que lança no lago de fogo e que arde com enxofre, essa besta, esses falsos profetas, os reis da terra e seus exércitos, o Cristo que vem montado não num jumentinho, mas que vem montado em um cavalo branco lá em Apocalipse, cujo nome dele é verdadeiro e fiel, pois ele julga e guerreia com justiça, o seu manto está tingido com sangue e os exércitos do céu o seguem, da sua boca sai uma espada afiada, em seu manto e coxa está tatuado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Cristo exaltado, exaltado e assentado à direita de Deus, diante do qual todo joelho um dia se dobrará e confessará: Ele é Cristo, o Senhor. Amém. O Senhor do céu e da terra. Pedro, ele prega Cristo. Ele prega Cristo, ele não prega a si mesmo, ele não prega o Espírito Santo. E esse é o propósito do derramamento do Espírito Santo. O propósito principal do derramamento do Espírito Santo é o quê? É revelar e exaltar a pessoa de Cristo, para que nós possamos ver a sua glória e por ela sermos transformados. João 16, 14, o próprio Jesus falou assim: o Consolador virá, eu vou enviá-lo. Importa que eu vá primeiro, depois eu preciso ir para ele vir. E ele, quando vier, me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Meus irmãos, coloca na sua mente, ensina nossos irmãos mais avivados, que a missão e objetivo do Espírito Santo não é lançar luz em Cristo. Perdão, a missão e objetivo do Espírito Santo é lançar luz em Cristo. Ele não tem vontade e necessidade de lançar luz em si mesmo. Portanto, eu quero dizer o seguinte: exaltar a Cristo, focar em Cristo, falar e cantar com frequência sobre Cristo em nossos cultos, não é evidência que nós estamos rejeitando ao Espírito Santo, mas é obra do Espírito Santo em nós. Se o símbolo da igreja é a cruz e não a pomba, é porque o Espírito Santo deseja que assim seja. Escute o que J.I. Packer falou, muito legal essa citação dele. Ele fala assim: a mensagem do Espírito para nós nunca é: olhem para mim, me ouçam, venham a mim, me conheçam, mas sempre é: olhem para Cristo, vejam sua glória, ouçam a Ele, escutem a sua palavra, ide a Ele e tenham vida, conheçam-no e provem do seu dom e da sua paz. Em Atos 2, Ele visita os apóstolos, na forma de som, como de vento forte, algo como línguas de fogo, dom de línguas, ousadia para declarar as maravilhas de Deus em outras línguas, e qual o produto final de tudo isso? Depois que o Espírito Santo, em Atos 2, 1, 2, 3 e 4, vem e se revela com poder dessas formas que nós mencionamos, ele faz uma obra especial ali, qual que é o resultado final daquilo? Quando chega no capítulo 2, versículo 40, 41, 42, o que você tem? Você tem uma igreja falando em línguas e glorificando o Espírito Santo, e buscando o Espírito Santo, e buscando mais dom, e só falando do Espírito Santo, só cantando para o Espírito Santo. Uma igreja só falando de poder, 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 e sobrenatural, 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 milagre, 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 milagre. Não, o que você tem? Você tem a confirmação da ressurreição e supremacia do Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, estabelecida pela pregação de Pedro. Você tem os judeus e aqueles que estavam ali presentes, tomados por uma convicção e confissão dos seus pecados. Você tem conversões a Cristo Jesus, pessoas sendo batizadas não em nome do Espírito Santo, mas em nome de Cristo Jesus, pessoas se batizando, se convertendo. Você tem o início de uma igreja cristocêntrica, igreja saudável, igreja alegre, generosa, contagiante, missionária, perseverante. Um avivamento bíblico é obra do Espírito Santo. Concluindo, um avivamento bíblico é obra do Espírito Santo. James Stewart falou assim: o verdadeiro espírito do avivamento está fora do controle do organizador e do propagandista, do marqueteiro. Ele não pode ser criado por técnicas, nem promovido pela tinta das impressoras, nem pelo novo método de igreja. Mas é algo desejável, algo digno de ser buscado, de ser esperado. Nós desejamos, nós precisamos do Espírito Santo, do seu avivamento. Devemos estar orando por isso. Sempre antes de pregar, eu oro: Espírito Santo de Deus, por favor, me esconda atrás da cruz de Cristo, sopre com poder. Espírito Santo, nos visita hoje à noite, dá tua unção à minha boca, aos ouvidos dos amados irmãos. E é tão gostoso quando isso acontece, é tão abençoador, é tão recompensador. É algo desejável. A gente tem que buscar, a gente tem que orar, a gente tem que confiar só na obra dele. Mas a verdade é que nós desejamos, precisamos, mas nós não podemos controlá-lo. Nós não temos governo sobre ele. Qual é a nossa situação? A nossa situação é muito parecida com a do piloto de um veleiro. O piloto de um veleiro, ele precisa do vento. Ele não tem motor, ele precisa de vento para ir, para fazer o que ele precisa fazer, aquele barco. Mas ele não tem governo sobre o vento, ele não tem como decretar, profetizar, não adianta. Ele sabe que o vento é soberano, o vento vai vir quando quiser. Mas o que o piloto do veleiro faz? Ele faz a parte dele, ele cuida do casco, ele cuida do mastro, ele cuida da vela muito bem. E daí ele ora: Deus, por favor, manda o vento, sopra sobre este rio, sobre este mar, para que eu possa caminhar, para que eu possa ser abençoado por ti. E daí ele aguarda. Enquanto ele aguarda, ele cuida do casco, do barco, do mastro e da vela. E assim nós cristãos, nós não sabemos como, nem quando o Espírito Santo vai visitar nosso ministério, nossa igreja. Mas nós temos que cuidar do casco, do mastro, da vela. Nós temos que cuidar da nossa vida de oração, do estudo da palavra, da pregação da palavra. E eu queria dizer para você, pastor e líder, que a sua igreja não precisa de mais dinheiro, a sua igreja não precisa de prédio novo, prédio maior, a sua igreja não precisa de ar-condicionado, de mais tecnologia, a sua igreja não precisa de um bom site, de sermões motivacionais, de liturgia contemporânea, de grupo de dança, teatro. A sua igreja, para crescer, para ser uma bênção, ela não precisa de um novo modelo, uma nova visão, uma nova formatação. O que sua igreja precisa é de um avivamento que só o Espírito pode dar, um avivamento espiritual. Começando, pastor, na sua vida, começando, irmão, na sua vida. Às vezes você está preocupado com o pastor da sua igreja, mas Deus quer começar, talvez, uma obra de avivamento na sua vida, membro da igreja. Igreja Batista do Carandiru, 1975, 76, era uma igreja morna. Meu pai, pastor, já cansado, com diabetes e tudo mais, eu mais três irmãos, cada um cuidando da sua vida, cada um procurando estudar, faculdade, trabalho, casamento, ninguém está preocupado. Eu tinha 15 anos, 14 anos ali, ninguém preocupado. A igreja é trabalho do pastor, ele ganha para isso, ele que cuida da igreja. Uma igreja morna, nós jovens ficamos sentados no banco de trás, chegava quase no começo do culto e ia embora logo que acabava. mascando chicletes, zoando, brincando, mandando bilhetinho um para o outro. Naquele tempo não tinha torpedo, era bilhetinho mesmo. Mas o Espírito Santo colocou no meu coração, no coração de uma jovem chamada Kaylee, no coração de um tal de Doda, meu amigo, vamos reunir para orar. Vamos reunir para orar. E eu tinha ganho um violão, eu estava aprendendo a tocar, e eu não conseguia tocar. Eu via meu primo tocando, eu achava tão bonito ele tocando violão, e ele cantava músicas populares, e eu queria muito fazer aquilo, mas a mãe dele, minha tia, deu um violão para mim. E eu tentei, eu não conseguia. Um dia eu caí de joelhos na minha cama e falei, Senhor Deus, se você me der a capacitação para eu tocar esse violão, eu prometo que eu nunca vou tocar música popular, só vou tocar músicas de louvor, de honra e glória ao nome de Cristo. E não, eu comecei a tocar, daí começou, o negócio começou a fluir. Daí eu peguei esse grupinho, nós três ensaiamos a nossa primeira música. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, mas sabe aquela música? Então, três posições só, eu consegui, ensaiamos. O dia que a gente foi cantar domingo à noite, a igreja ficou assim, porque os jovens saíram do banco de trás, eu, o Doda e a Kaylee, saímos do banco de trás e viemos para frente num culto domingo à noite. Apresentar uma musiquinha ridícula, mas eram jovens apresentando. Os pais ficaram animados, as famílias ficaram animadas, os outros jovens ficaram erguendo o pescoço para nos ver. E nós continuamos, encontrando para orar e ensaiar uma outra música. Daí foi vindo mais um, mais outro. A gente falava, olha, para cantar lá na frente precisa ter vida. A gente não pode ir lá na frente cantar sem vida. Então nós vamos orar mais, vamos ler mais. Daí olha, gente, Deus foi abençoando aquele grupo. Mas começou com quem? Com três jovenzinhos, adolescentes de 14, 15 anos. O que aconteceu? A igreja, ela foi crescendo o grupo de jovens, foi passando um ano, dois, três anos. Tínhamos um grupo de 40 jovens, que fazia parte de uma equipe de evangelismo. Não era cantores, não. Evangelismo. A gente cantava, mas o nosso forte era evangelizar. De sábado à noite, em vez de sair para comer pizza apenas, a gente saía e ia para Praça da República, São Paulo, fazer evangelismo na Praça da República. Outras vezes a gente ia para a rodoviária de Mairiporã, e a gente ficou fazendo agora retiros, e organizando acampamentos, sendo convidados para liderar acampamentos. Foi numa dessas investimentos que eu conheci minha esposa, uma mulher maravilhosa, e aquela igreja, meu pai, ele deu liberdade para os jovens, porque ele viu que os jovens estavam numa pegada espiritual. Meu pai deu liberdade, os adultos concordaram, os jovens começaram a dirigir o culto, dirigir o louvor, e meu pai só ia e pregava. Agora meu pai ficou mais revigorado, meu pai estava mais animado, encorajado, vendo a igreja viva de novo, os jovens sentando à frente, não lá atrás. Então, eu acredito que nós experimentamos um pequeno avivamento. O que sua igreja precisa é disto. Não adianta mudar de técnico, não adianta ficar inventando outras coisas superficiais, plásticas, tem que ser obra do Espírito Santo nos corações. Imagina a sua igreja experimentando cultos onde há percepção inequívoca da presença de Deus, convicção do pecado, pessoas confessando o pecado, pessoas te procurando no escritório chorando para confessar os pecados, ou mesmo em cultos de oração. Imagina a sua igreja tendo cultos de oração, orações fervorosas, louvor sincero, comunhão edificante, contagiante, marcada com alegria, generosidade. Imagina a sua igreja com irmãs e irmãs, irmãos sedentos pela pregação do Evangelho, você empolgado pregando o Evangelho com unção, com paixão, sermões cristocêntricos. Imagina a sua igreja experimentando um desejo profundo por santidade de vida, ousadia para testemunhar, evangelizar, falar de Cristo, e Jesus Cristo sendo conhecido, Jesus Cristo sendo crido e adorado na sua divindade, dignidade, autoridade e supremacia. Martin Lloyd-Jones disse assim, nós não oramos por avivamento. Sabe por quê? Porque nós nos esquecemos da autoridade e do poder do Espírito Santo. Nós nos esquecemos que o Espírito Santo, num culto só, ele pode fazer aquilo que a igreja, em 50 anos de projetos, de programas e planejamentos, não consegue fazer. Nós esquecemos disso, por isso a gente vai para a luta e a gente se mata fazendo, e não quer orar, não quer pedir e depender do Espírito Santo. E eu queria desafiar você no final dessa mensagem, ore como Abacuque, como Davi, como salmistas. Passe a orar a partir desse encontro aqui, nessa tarde, amanhã, depois, daí para frente. Passe antes, fala, Senhor, é muito importante o estudo da palavra, é muito importante isso ou aquilo, mas antes, vamos orar, vamos dobrar nossos joelhos, vamos orar. Orar como? Orar como Abacuque: aviva a tua obra, Senhor, faz-a conhecida. Senhor, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Vivifica-nos para que o teu povo se alegre em ti. Não é, Senhor, vivifica-nos para que o meu ministério seja um sucesso. Vivifica-nos, Senhor, para que a minha igreja cresça e tenha mais condições de fazer mais coisas. Não, é vivifica-nos, Senhor, para que o teu povo se alegre em ti. Hoje o seu povo está se alegrando em casa, em salário, em passeios, em viagens, em bens materiais. Senhor, manda um avivamento, que o seu povo venha se alegrar no Senhor. Bênção das bênçãos. Vamos fechar nossos olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por trazer à nossa mente nesta manhã essa questão, Senhor, relacionada ao avivamento. Pai, obra do teu Santo Espírito. Por esse avivamento, nós clamamos, Pai, por nossas igrejas, por nossas vidas. Senhor, clamamos pelo nosso ministério. Tem misericórdia de nós, Pai, e sopra tempos de refrigério sobre nossas vidas. Senhor, rasga os céus e desce sobre nosso ministério, nossa pregação, nosso tempo de oração, sobre os nossos planejamentos, Pai, sobre nossas vidas. E faz uma obra, Senhor, que quem ver não tem como negar que é obra do teu Santo Espírito, é obra soberana do Senhor em nossas vidas. Pai, assim nós clamamos para que o teu nome seja exaltado entre nós, para que o teu povo venha, Senhor, a deixar de se alegrar em coisas, em circunstâncias, para se alegrar no Senhor. Nos dá essa graça. Te pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministeriofiel.com.br.